E eu já estou aqui tão bem acompanhada. Meu querido, bem-vindo. Martim, conta-me coisas.
E é sempre um gosto enorme vir aqui estar na tua presença, na presença de quem nos ouve da Rádio Noir. Estes ouvintes fantásticos que eu sei que pedem temas meus.
Muito.
E eu sei que vocês também passam vários temas meus, por isso, muito obrigado, coração. Vocês fazem parte do leque de pessoas que me têm ajudado imenso a conseguir chegar um bocadinho mais longe a cada dia. Por isso, obrigado, coração.
Tu estás, olha, obrigado a nós, porque nos dás boa música e nós gostamos mesmo muito do teu trabalho. É um gosto para nós também. Trabalho em equipa, querido. Mas eu quero saber, tu sempre foste um homem romântico, a gente fala sempre disso, há muito amor à mistura, mas nunca falamos sinceramente do teu primeiro amor. Se calhar, o meu primeiro amor.
Sabes que sim, eu acho que muitas das vezes nós não temos é o à vontade, ou não, ou por uma razão ou por outra não nos sentimos confortáveis a falar de amor, muitas das vezes do primeiro amor. E eu puxo um bocadinho a fita atrás com este tema e vou buscar aquilo que para mim realmente é o nosso primeiro amor. Eu já fui abordado com algumas pessoas que não tiveram essa felicidade de serem tão bem presenteados como eu fui, quer de mãe, quer de pai,
claro que sim.
Mas que reconhecem no tema a sua essência e revêm, se calhar, noutras pessoas com as quais privaram e cresceram, apontamentos ou frases do tema que os fazem viajar no tempo, que esse também foi o meu objetivo. Este tema fui eu que escrevi e que compus, já estava pronto há algum tempo. Pronto, isto é, já estava alinhado há algum tempo, mas no final do ano passado a minha mãe pegou-me um susto e eu achei que não deveria adiar, entendes? Porque eu acho que nós devemos homenageá-los, sejam eles, sejam quem nós achamos que devemos fazer, enquanto os temos.
Claro.
Porque às vezes por uma razão ou outra adiamos, vamos adiando e pode ser tarde. Tarde demais vai ser o título de um tema que eu também irei lançar, mas mais à frente.
E depois vais-me contar tudo aqui.
Com certeza, até porque eu sou suspeito, mas é um tema lindo, lindo, lindo.
Acredito que sim, não espero menos.
Eu sou suspeito porque fui eu que escrevi e compus, mas é um tema lindíssimo. Portanto, este tema já está pronto há algum tempo. Eu tive o privilégio de fazê-lo com um produtor novo, que foi uma nova experiência. Foi o primeiro tema que eu fiz com este produtor. Estou a fazer mais. Eu neste momento trabalho com três produtores diferentes, precisamente para ter uma cadência de temas com outra regularidade.
Beber de várias fontes, não é?
Exatamente. Experiências diferentes, e eles também têm experiências completamente diferentes. Repara, o Botafogo fiz com o Duarte Antunes, que é também um dos produtores de Zé Mar e músico de Zé Mar. Portanto, tem uma experiência completamente diferente.
E ainda resulta?
Está a resultar maravilhosamente bem. Está com números redondinhos, como eu costumo dizer, muito giros. Está com quase 100 mil streamings no Spotify desde 23 de janeiro, que saiu.
Maravilhoso.
No YouTube, entre YouTube Vídeos e Music, já passou 1 milhão.
E agora com os Santos?
Agora é que vai for.
Que loucura.
Agora é que vai for. E, portanto, e em termos de TikTok, está com mais de 6 milhões, portanto, são números muito interessantes.
Mesmo.
Portanto, com o Duarte vivenciámos e bebemos esta experiência. Continuo a trabalhar também com o Ricardo Landon e com o Elton. Há aí dois temas que já estão quase prontos, estão só à minha espera neste momento, para ficarem prontos, que, a correr tudo bem, ainda sairão os dois este ano. O Paulo foi uma agradável surpresa. O Paulo é do Porto, mas vive no Marco Canaveses. O Paulo é maestro, foi durante 10 anos o diretor musical e músico do Olavo Bilac, dos Santos e Pecadores.
Beijinho.
E tem uma experiência brutal. É ele também o diretor e responsável por toda a banda sonora de Rabo de Peixe, por exemplo, da Netflix.
Que é um sucesso.
Trabalha também com a Paramount em Hollywood e outras
não
produtoras.
Gosto da maneira.
Foi um
como
privilégio conhecê-lo, e eu às vezes brinco com ele, digo-lhe que é um puto, porque ele é mais novo que eu, 5 anos. Mais coisa, menos coisa. Eu tenho 35, eu vou fazer 40 agora este ano. Não se nota, mas é. E o que é que acontece? O Paulo tem uma experiência diferente de todos os outros, uma forma de ver a música que também é dele, não só por ser maestro, por ser um pianista brutal, é um músico de excelência, mas também tem uma forma de ver a música que é dele.
Sim.
Todos nós vemos a música de forma diferente. E eu tenho o privilégio de, neste momento, conseguir trabalhar com pessoas diferentes, de trabalhar com produtores que não se importam que eu trabalhe com outros produtores, que isto também é importante. E não há. Porque aqui eu acho que todos aprendemos uns com os outros.
Sem
e eu
dúvida.
Gosto de trabalhar em equipa. E portanto, e com o Paulo foi giro fazermos esta experiência. Aliás, porque o tema, quando eu o preparei, a minha ideia inicial seria que o loop de bateria, portanto, o tema seria uma cúmbia pura, argentina. E quando eu mostrei ao Paulo, o que ele me disse foi: ok, está fixe, mas eu acho que o ouvido português pode não estar tão habituado a essa cúmbia, porque estava uma cúmbia completamente tradicional. Okay. E o nosso receio foi que, pá, pode não entrar.
Uhum.
Ok? Dá-me aqui uns dias e deixa-me tentar preparar aqui qualquer coisa e entretanto mostro. Se gostares, avançamos. Se não gostares, avançamos com a tua ideia.
Exato.
Pronto. E o bom do Paulo é, eu gosto de trabalhar com produtores que são assim todos, quer o Duarte, quer o Ricardo, comigo trabalham exatamente da mesma forma. Pá, a gente sabe a hora que entra, não sabe a hora que sai.
A hora nem mais.
Ninguém está aqui, isto não é a hora, isto é quando estiver bem feito, sai. E com o Paulo também não foi diferente. Quando ele me mostrou a ideia do que seria o loop final, eu disse: epá, tens razão, mas isto aqui está diferente. Tá, gosto.
Apanhou
a cúmbia está lá. Está lá, sim. Até porque é algo que eu não quero deixar de ter em qualquer tema à vertente latina, está lá. Os instrumentos estão lá, outros instrumentos fomos buscar. O piano que ele próprio gravou e criou está para mim qualquer coisa. Eu que também toco piano, mas tenho vergonha de tocar, por exemplo, à beira dele. Assim, além dele ser maestro, de facto é um músico brutal.
É um talento puro para o piano.
Sim, gosto muito de trabalhar com ele. E portanto, o tema acaba por nascer e por ficar, conforme nós acabamos por dá-lo a conhecer,
uhum,
desta forma tão gira, que eu acho, com muito gosto, com muito amor naquilo que a gente faz.
Concordo.
Porque quando se pega num instrumento e se ama aquilo que se faz, é deixar fluir.
Mas esse deixar fluir, nós já falamos disso anteriormente, da forma, tu cantas amor, logo também te expões mais.
Sim.
Há ali uma abertura maior, porque tu não podes só cantar de alto, tu estás a sentir aquilo que cantas.
Sim.
É mais difícil cantar para mãe. Para mãe, ou seja, para aquela pessoa que nós temos como o nosso primeiro amor.
Sabes que eu achei giro, porque o meu professor de canto, ou vocal coach, como ele gosta, como ele diz que é agora, que já não é professor.
Claro, modernices.
É, tal e qual. Ou melhor, ele é professor, diz que meu é que não é, é que prefere ser meu orientador vocal. Pronto. Eu acho-lhe piada. Gosto muito dele, o Joaquim Caetano. Ele, quando ouviu a música a primeira vez, diz ele: pá, e quando comecei a ouvir o tema? E até fiquei na dúvida, pensei: pá, que música romântica este gajo fez. Depois, quando chegou o refrão e vi mãe, disse: ah, isto afinal é para a mãe, mas não deixa de estar aqui uma grande música, pá, e dou os meus parabéns. Obrigado, professor, mas de facto, eu acho que eu interpretei. E eu acho que o amor e falar de amor, eu amo a minha filha, é um amor diferente,
claro,
da minha mãe.
Claro.
Como amo a minha mãe, portanto, não há. A linguagem do amor é universal.
Sem dúvida.
Independentemente de quem nos referimos, portanto, é a minha interpretação, é o sentimento, é aquilo que eu acho, fui eu que escrevi, portanto, eu cantei aquilo que eu achei que tinha que eu sentia, aquilo que tinha que tentar passar para o outro lado.
Bom.
Não queria ver lágrimas a correr rostos, não era essa a ideia inicial. Mas já percebi que é um tema que provoca muito isso em algumas pessoas, porque algumas trazem lembranças,
exatamente,
memórias,
saudade.
E sobretudo saudade.
Mas muitas de alegria também.
Sim.
Como lá está a presentear quem nós temos.
Sim.
Connosco no agora. E foi, digo-te, fantástico da tua parte teres pensado assim, porque também diz muito de ti e da maneira como estás na vida e na música.
Sabes que ainda há pouquinho... Falava nisso. Há malta que se cruza comigo e já me conhece há alguns anos, e alguns dizem: pá, mas tu estás igual, mas devia estar diferente, porque é a minha pergunta. Eu sou assim, não sei ser de outra maneira. E eu acho que, tal como eu dizia ainda hoje de manhã, acho que nós temos que ser verdadeiros em tudo aquilo que fazemos. Até porque quando nós tentamos fazer coisas muito diferentes ou tentamos ser aquilo que não somos, a máscara cai um dia. Eu não acredito que ninguém consiga estar com a mesma máscara 24 horas por dia.
Não dá.
Portanto, tudo aquilo que eu procuro fazer com verdade, com muito respeito pela música, por todas as pessoas que me ouvem, e depois é deixar acontecer.
Porque também a música é um amor para ti. Também daí tratares de uma maneira, às vezes pueril, às vezes mais apaixonada, mas sempre de uma forma muito protegida e delicada, que é isso que eu acho que tu fazes nas tuas músicas. Tu falas de amor, mas com uma sensibilidade já até inata.
Sabes que eu ouvi alguém, eu lembro-me de uma frase que o Marco Paulo me disse uma altura, que cantar o amor é mais do que cantar. E não é qualquer pessoa que sabe cantar, porque também não é qualquer pessoa que sabe falar de amor. Ou seja, tens que sentir aquilo que estás a fazer. Em tudo.
Eu concordo contigo, mas aqui o que me deixa é aquela linha fininha que tu tens que manter a postura. Imagina, estás a cantar este tema, que é como tu dizes, toca, toca bastante. Lágrima de felicidade, saudade, o que for, pode soltar. Claro. E tu estás a viver aquilo intensamente e estás a receber essa onda de energia que te vem. Como manter? Não é fácil, tu estás a sentir, mas tu tens que permanecer ali dentro, pelo menos de... Eu não sei como é que tu consegues, eu não conseguiria. Conseguiria falar de amor, mas desmanchava-me.
Não, repara.
É difícil, também é ali uma luta dentro, na altura de tu não desmanchares.
Se tens sentimentos, és humano, és como os outros, não és diferente. Estás a ser profissional, estás a fazer o teu trabalho, mas o cisco no olho também me acontece.
Oh, quem nunca?
Portanto, porque eu estou a cantar e estou-me a lembrar. E eu disse-te na primeira entrevista, e se eu lembro-me de ter dito essa frase, foste uma das pessoas a quem eu disse que se houver uma pessoa no mundo que ao ouvir as minhas canções, aquela frase se identifique e a faça viajar no tempo, eu vou sentir que o meu trabalho está a ser bem feito.
Está.
E quando começas a perceber que afinal não é só uma pessoa no mundo, começam a ser algumas, percebes que o caminho é por aqui.
Uhum.
É de verdade, é de amor, é daquilo que estás a fazer com o coração. Portanto, é continuar. O sentimento é algo que até carcaça mais dura, em algum ponto ou em algum momento, tem que ter um sentimento.
Sim.
E há algo ali que vai dar o clique, que vai... Percebes? Eu prefiro encarar as coisas dessa forma. Mesmo há momentos bons na vida, há outros menos bons, e nesses menos bons, muitas das vezes, tu percebes às vezes quem tem essas carcaças tão duras, e as coisas nem sempre correm bem, a vida nem sempre corre bem a todos, os dias não são todos iguais, somos todos humanos. E há momentos em que, de facto, há pessoas de uma carcaça dura, mas há altura em que essa carcaça quebra.
E tem de ser,
porque ponto, não há volta a dar.
O coração precisa de algum alento.
Eu acho que sim. Muitas das vezes também tenho essa ideia da experiência que a vida nos vai dando, que essa carcaça endurece pela experiência, pela vivência que foste tendo na vida. E a vida obriga-te, já ouvi algumas pessoas dizer, a vida obrigou-me a ser
sim.
assim. Eu acredito que sim, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Olha, e como é que o teu primeiro amor reagiu a este tema?
Com cisco no olho.
Oh, coisa boa!
Foi com cisquinho no olho.
Beijinho, minha querida.
E tem ela achado muita piada, porque a forma como... porque as amigas dela, entretanto, viram e não sei o quê. E, oh, Dona Alzira, você está tão gira no videoclipe, a mensagem é tão boa. Pronto, tudo isso acaba por ser giríssimo. A mesma forma como ela acaba por viver aquilo, a forma como a minha filha também brinca com a avó, por isso a minha filha vai fazer 5 anos no próximo mês,
coisa
mas brinca
boa.
Com a avó, porque viu ali a avó e já canta a música para a avó. Aliás, ela já cantava a música toda antes dela sair.
Olha, está artista.
É verdade. E não deixa de ser giro ver a minha mãe. Olha, mais uma mensagem que eu recebi e tal.
Ai,
estou a ficar famosa e tal.
Ai, pronto. Coisa boa.
Eu acho piada a isto.
E deste-lhe, sem dúvida, o maior presente.
Dei, aliás, o tema só saiu, faz precisamente amanhã, uma semana, mas no fim de semana de Dia da Mãe, portanto, no domingo, Dia da Mãe.
Cantaste.
Já, aliás, a SIC, posso falar?
Sim, sim, sim,
convidou-me para ir fazer, na altura, o programa, foi em Oeiras, o domingão, e levar a minha mãe comigo. E eu sabia que a minha mãe gostava muito do João Baião, mas não sabia que era um sonho da vida dela conhecê-lo. E poder-lhe dar um abraço. Curiosamente, foi o João que a entrevistou.
Ai, maravilha.
Portanto, ela não deu um, deu para aí uns 3 ou 4. E ficou toda... E depois soube-me dizer, há coisas que de facto tu dizes e é bem verdade, não tem preço, dinheiro não paga. E este era um sonho, conhecê-lo. E ele de facto é, como tu dizias, tal e qual como é na televisão. Ele não consegue ser diferente.
Não é uma persona televisiva, é verdade.
Repara, é alguém que, tal como eu digo, é feito para mim de verdade. Porque eu encontro o João Baião em qualquer lado. O João não é daquelas pessoas que só te conhece de vez em quando lá, jeito.
Ou é.
E eu já me cruzei com o João em diferentes locais, em sítios diferentes, situações diferentes. O João conhece-me sempre. E diz-me sempre que gosta imenso da minha voz. Já o disse em televisão, por isso não há qualquer problema em eu dizer. O João é uma pessoa que é feita de verdade. Por isso é que a carreira dele perdurou no tempo da forma que perdura.
Porque a máscara não cai, é ele, é ser
ele. É sempre o mesmo, percebes? Lá está, isso é para mim alguém em que aquilo que eu digo se comprova e faz sentido.
Música nova esta que faz aquela lagrimazinha ali balançar, mas tu tens tido, e como tu dizes, vários temas, várias variedades sonoras. O que é que esperamos? Já sei que vais cá mais umas vezes falar comigo sobre as novidades, mas para este já começo, primavera, verão, aquece os Santos e tudo, é bombar.
Vem aí uma música que eu acho que sou suspeito. Falta ali um pormenorzinho só, que eu estou a tentar terminar, e eu gostava muito que ela saísse já no próximo mês. É uma música de verão, boa. Toda ela é verão, uma vibe muito verão, uma onda muito verão, um beat, uma batida, toda ela verão.
Puxa, não é?
Com um refrão que eu acho que fica muito na orelha. Sou suspeito, é uma música que puxa para dançar e levantar o bracinho lá para cima. E estamos a tentar terminá-lo o quanto antes.
Tenho fé em ti.
Para ela sair. Olha, nunca se sabe se não vai sair na Semana dos Santos.
Tenho fé em ti, querido. E os Santos também vão abençoar.
Eu acredito.
Estamos aqui a fazer
vídeos. Eu pelo menos faço por isso.
Tu portas-te bem para depois.
Eu procuro portar-me
bem. Tens a sardinha na
broa. E quando me porto mal, nunca vou dizer que me vou portar mal.
Porto sempre com elegância.
E depois digo que me porto bem. Então, olha, foi sem querer.
Olha, meu anjo, relembra-nos das tuas redes sociais. Como é que podemos chegar até ti?
Martim _ Music Oficial. Facebook, TikTok, Instagram, todas essas vidas. No YouTube estão lá os vídeos. Tracinho abaixo, _. E estão lá também os contactos para, se me quiserem contactar, para.
É possível e pode-se
a minha agenda direito. Minha agenda nunca está cheia.
Abre sempre espaço.
Se tiver um sábado, há sempre uma sexta-feira livre ou um domingo, por exemplo, aconteceu, eu tenho aí um sábado, salvo erro, que eu vou estar às 2 num lado, às 4 noutro, às 6 noutro e à noite noutro. Portanto, tudo
eu
se arranja.
Eu gosto mesmo muito de ti, mas tu esticas-te?
Não, graças a Deus, Deus me dê saúde,
claro,
com o resto.
Sim,
a gente assim. Corre atrás, e as oportunidades a gente tem que as aproveitar quando elas surgem. E eu estou a tentar surfar na onda, na crista.
Surfa
da onda.
Que continuas bem e estás ao gosto aqui da Família Rádio Noir.
Obrigado.
E por falar em Família Rádio Noir, vou-te pedir aquele beijinho bom aqui ao nosso auditório.
Olha, como sempre, mandar um beijinho para quem é de beijinho e um abraço para quem é de abraço. Votos e desejos a todos de muita saúde, porque depois ao resto a malta dá um jeito.
Carrega.
A gente vê-se por aí. Eu em agosto estou na Maia, estou aqui bem pertinho.
Então vamos te ver.
Por isso, conto com todos vocês. E depois nunca sabe se volta em setembro à Maia.
Mas tu vens-nos contar tudo disso e também
ainda falamos antes, sim.
Ou seja, temos encontro, agenda marcada já para alguns.
Se Deus quiser,
vamos ter. Sempre um gosto estar contigo, meu querido.
Igualmente, obrigado,
um beijinho muito grande.
Beijinho.
É este primeiro amor que nós falamos hoje, mas é inconfundível a música do nosso querido Martim. Por isso, ouça em 107.8, 97.1 ou então vá ao podcast Artistas na radionoir.pt.
Levo-te em mim. Teu amor é o meu jardim. O teu nome é luz, é oração. Mãe, és a minha.